E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao primeiro Gui Brasil Podcast. E hoje eu tenho a presença do meu amigo, meu grande amigo, GV3, Gabriel, diretamente de Brasília. Fala aí, mano, como tá por aí?
E aí, mano, beleza? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Tá tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com você na primeira edição do seu podcast, né? Um prazer ser o primeiro convidado aí pra inaugurar esse podcast.
Com certeza, pra mim é uma honra. Tinha que ser você, cara, porque nós somos grandes amigos e já quero começar te perguntando. Você lembra como a gente se conheceu? Você lembra como
Caramba.
Foi?
Caramba. Mano, difícil, viu? faz um tempo.
Fala aí.
Não, eu lembro que a gente começou a trocar ideia a primeira vez através do SoundCloud, né? Na época a gente subia nossas músicas no SoundCloud. E aí foi ali que eu conheci o seu trabalho. Na época o seu trabalho era até o For You. Você fazia um projeto chamado For You. E tinha o Gui Brasil, mas o nome do projeto era For You, né? E eu lembro eu lembro que eu conheci suas músicas no SoundCloud. E aí eu comecei a trocar ideia com você, comecei a mandar comentários nas suas músicas e tudo mais. Você comentava nas minhas também. E a gente foi trocando ideia. Depois a gente se achou, né, no Facebook. Começou a conversar mais pelo Facebook e tal. Na época, né? A gente tá falando oito anos atrás, mais ou menos.
É, eu lembro que a gente se encontrou até, cara, pelo grupo do EGB, não é? Electro Gospel Brasil, eu acho que é isso, né? O nome do grupo era. Grupo moderado pelo Frank Knuckles, se eu não me engano.
Sim.
E DJ das antigas. Já a gente até vai falar disso. Mas, cara, eu lembro que pessoalmente a gente se conheceu em Brasília, não. Foi em Valparaíso de Goiás. Num evento aí que a gente foi tocar juntos. A gente até tocou juntos mesmo no evento. A gente fez a nossa apresentação separada, claro. Mas eu acho que eu participei da sua apresentação, se eu não me engano. Com a música que a gente tinha junto, algo assim na época.
Eu lembro
foi muito da hora.
Eu lembro que esse evento foi muito legal. E eu lembro que o Gui tocou primeiro e eu fiz o fechamento do evento. E no meu set tinha uma música que na verdade era do Gui, que era Príncipe da Paz. Você lembra dessa música, Gui?
Lembro dessa música. Muito antiga, cara. Muito antiga. Não ouçam, que essa música já não é tão boa para os dias de hoje.
Eu ia tocar essa música no meu set, e o Gui tava no evento. Eu falei, Gui, você topa eu te chamar pra gente tocar essa música juntos no final do evento? E aí eu falei, Gui, eu vou tocar uma música sua, cara. Vamos tocar essa música junto? E aí o Gui topou na hora, assim. E aí eu ia encerrar o evento, né? A última apresentação do evento, no caso, era eu. Então, a última música do meu set, eu chamei o Gui. A gente encerrou o evento. Cara, foi muito top. Foi muito massa mesmo esse momento. Foi o dia que eu conheci o Gui pessoalmente. E a gente ainda teve a oportunidade de tocar juntos uma música. Então, foi bem legal.
Sim. Cara, esse dia foi um dia muito especial mesmo. Mano, voltando a falar sobre... Já que a gente entrou no assunto do EGB. Cara, eu queria falar sobre... quando a gente começou, porque eu lembro que a gente começou quase na mesma época, você começou acho em 2012, eu comecei no começo de 2013, e a gente era DJs novos na época, tinha uma galera que a gente se inspirava muito, acredito que você também, eu me inspirava muito, acredito que você também, e mano, eu lembro que, por exemplo, o Frank Knuckles era um cara que fazia muitos remixes pra época, foi uma grande referência, tinha o Sam Nunes também, tinha o Cícero, lembra? DJ Cícero, um abraço
sim,
DJ Cícero.
Sim,
cara,
Cícero,
parceiraço.
Cícero on Grace.
Exato. Tinha também o JPV. O JPV tava já começando a lançar Som da Liberdade. Cara, foi incrível aquela época dele. E mano, você lembra de mais DJs, além desses que realmente foram inspiração pra você? DJs cristãos, eu digo, naquela época, porque... A gente não tinha muitas referências de DJs cristãos, mas a gente tinha esses caras que faziam um trabalho muito importante.
É verdade. Eu tinha... Todos esses que você falou tinha como referência. E também tinha o DJ Bruno Monteiro. O DJ Bruno Monteiro, ele tinha até um blog.
Verdade.
Ele postava as músicas dele nesse blog. Tipo um site onde ele postava as versões extended dele. E era bem legal, assim. Essa foi uma época... que realmente traz uma nostalgia pra gente, né? Lembra, cara, que há um tempo atrás a gente surgiu, a gente cresceu, as nossas influências foram a partir de uma comunidade do Facebook, cara. Isso é um grupo, né, do Facebook, que só tinha DJs e a gente podia compartilhar as músicas. Eu acho que hoje em dia isso faz até falta um pouco, sabe? Às vezes eu quero novidades para tocar nas minhas apresentações ao vivo e tudo mais. E não existe mais uma comunidade onde você... como existiu o EGB na época, né? Uma comunidade onde você encontra sempre remixes, músicas novas. Sim. E tal, para você incrementar no seu set. E eu lembro que tinha o Bruno Monteiro, tinha outros DJs também... o Luke Project também estava começando nessa época junto com a gente.
Verdade. Leandro
Alencar. Eu já tocava
Alencar,
algumas músicas do Luke. Leandro Alencar, Zeluke, LKS.
Zeluke.
Nossa, cara, galera boa. Uma galera, viu? Uma galera. Tinha um DJ Weber. E tinha uma galera que produzia também Tribal House. Que eu curtia pra caramba Tribal House. Nessa época fazia muito sucesso. Sim. Então essas também foram as minhas influências, né?
Sim. Mano, e cara, esses caras foram já uma geração que a gente se inspirava, porque naquela época a gente era a nova geração da música eletrônica. E hoje, talvez, como você tava falando, que você encontrava essas músicas através desses grupos, realmente a gente encontrava através desses grupos remixes novos pra tocar no set. Hoje, talvez, o que isso se tornou o Gospel Remix, que é um canal no YouTube de música eletrônica cristã, que tem feito um trabalho excepcional, já tem mais de 100 mil inscritos, se eu não me engano, e eu acredito que hoje em dia a grande maioria dos DJs procuram por lá, mas, cara, é realmente encontrar na variedade que a gente encontrava, porque naquela época tinha DJs que produziam muita música, era toda semana tinha música nova.
Sim, toda semana tinha música nova, tinha bastante... tracks, assim, né? E era um lugar onde todo mundo postava, desde DJs iniciantes até DJs que já eram mais avançados. Eu lembro que o DJ PV chegou a enviar músicas lá no grupo, o Matheus Lazaretti chegou a enviar músicas no grupo, nós enviávamos também nossas músicas lá no grupo. Então, o Gospel Remix realmente ele tá promovendo essa comunidade novamente, onde você pode encontrar remixes e músicas e tudo mais. Só que pra DJs, ele ainda não é o modelo ideal, porque não tem músicas extended, né, pra tocar.
É verdade.
Mas já verdade. Tem músicas pra tocar se você for usar a versão rádio, mas extended não tem, né? Precisa pensar verdade. Uma forma de criar um lugar onde os DJs também possam enviar, todos os DJs, e eu acho que o Gospel Remix pode ser usado pra isso, como uma ponte entre... as pessoas que fazem as músicas e os DJs, para que os DJs tenham onde um acervo, um local onde encontrar essas músicas.
Sim. Cara, eu lembro que nessa época a gente era a nova geração, como eu já disse, mas hoje em dia, tem a nova geração, essa galera que tá vindo, eles se inspiram na gente. Eu percebo isso com cada mensagem que a gente recebe. Acredito que você também receba. Eu recebo muitas mensagens, não só do Brasil, não só daqui de Portugal, mas do mundo todo. O pessoal fica mandando mensagem, cara, falando, mano, eu me inspiro em você, você é uma grande referência, a galera toca as nossas músicas, sabe, participam dos nossos remix contests, que são nossas oportunidades que nós damos pra galera fazer remix das nossas músicas. E, sim, mano, quem você vê, assim, que é a nova geração, que tem feito um trabalho, sabe, incrível?
Cara, tem vários nomes que vêm surgindo aí, né, vários DJs, produtores que... eles, em pouco tempo, né, eles alcançaram um nível de sonoridade muito legal, bem, assim, um nível que já pode ser até equiparado, né, com o cenário da música eletrônica fora do meio cristão. E, cara, assim, nomes que me vêm à mente, eu posso citar alguns que eu acredito que, pelo menos pra mim, se revelaram através do Remix Contest que eu fiz, né? Tem o Ale Álvares. O Ale Álvares é um cara que... é um garoto, aliás, um adolescente, que vem produzindo músicas excelentes, sabe? Ele tem uma sonoridade já profissional. Tem também a galera que tá surgindo aí, o Felson. Tem o Joyful, o Joyful também. Nossa, o Joyful, Joyful também tá mandando muito.
Tá fazendo um trabalho incrível. Tá mandando Sim. muito bem.
É,
Michael DJ, G também.
Michael G, DJ Melo também tá surgindo aí.
DJ Melo, cara. DJ Melo tá fazendo um trabalho muito bom.
Sim, eu creio que essa é a nova geração. Assim como quando a gente começou, né? A gente fez bastante sucesso aí com os DJs. Até hoje a gente tem uma influência muito grande com os DJs. Se qualquer Sim. pessoa chegar para um DJ e perguntar acerca da gente, praticamente todos os DJs vão ter algo a dizer a nosso respeito, né? Porque a gente construiu uma influência muito forte com os DJs. É, que a Sim. gente produzia as músicas. A gente até hoje eu mantenho um relacionamento com os DJs. Eu tenho um grupo onde eu só envio músicas extended para os DJs, né?
E, Sim, eu
então,
também.
Assim, pois é, então isso é legal, isso é interessante.
Isso, né? É muito da hora, cara.
Você manter esse relacionamento, porque quando a gente começou, que a gente não produzia, pelo menos eu não produzia tanto no início. Antes de começar a produzir, aliás, eu ouvia músicas. E eu ficava procurando lugares onde eu podia encontrar as músicas. Né? E as versões extended, elas foram essenciais depois que eu comecei a tocar também. Então, essa é a galera da nova geração pra mim, né? Assim como quando a gente começou, eles também... às vezes eles até produzem já há muito tempo, né? Só que, pelo menos pra mim, agora que Sim. eu tô tomando conhecimento do trabalho deles e olhando as redes sociais, olhando o Spotify, olhando o histórico deles, eu vejo que realmente agora que o trabalho deles tá começando a engajar, tá começando a realmente caminhar, né? Pra um nível mais alto.
Sim. Cara, é muito interessante isso, sabe por quê? Porque hoje em dia a gente vê muitos DJs, muitos produtores também, a maioria eu acho produtor, com 13, 14 anos, já fazendo um trabalho, cara, de tanta excelência. Porque, tipo, eu lembro que quando a gente começou a produzir, cara, a gente tinha muito pouca informação, e as informações que a gente tinha muitas vezes eram em inglês. E sabe, eu lembro, cara, foi uma dificuldade pra aprender o que era mix master, fazer uma mix master boa. Inclusive, pra fazer uma mix boa, cara, a primeira vez que eu fiz, eu lembro que eu recebi uma dica muito simples do Gabriel, do GV3, e foi uma dica realmente muito simples, mano. Ele basicamente falou assim, mano, você tem um bass. Bass não tem agudo. Tira o agudo. Então eu fui sacando, sabe? Foi muito simples. Mas na época, eu lembro, cara, que isso abriu minha mente. Foi aquela explosão, tipo, acho que é o Bill Gates, né? Foi boom.
Aquele meme lá, né?
E, cara, eu vejo que essa galera... Eles. Eu queria até te perguntar, você acha, mano, que hoje em dia eles estão produzindo tão bem assim desde cedo por causa da facilidade da informação? Ou realmente sabe, é um moleque gênio que estourou por aí? Que não deixa de ser gênio, obviamente. Mas, Sim. cara, o que você acha que é isso?
Cara, eu acho que se dá muito pelo acesso à informação, sim. Mas não posso. Somente falar sobre o acesso à informação sem falar sobre dedicação. Eu acho que o pessoal que está começando agora, eles estão vindo com muita dedicação para alcançar logo um resultado bom. Né? Eu vejo, por exemplo, o Joyful, desde quando eu comecei a conversar com o Joyful, a partir do momento que ele fez o remix para a minha música, Paradise, depois fez para Peace também, eu vi nele uma sede muito grande, cara, em aprender. Tipo, todo conselho, tudo que eu falava pra ele, ele sempre falava, mano, você tem mais conselho, me fala e tal. Tipo assim, então acho que essa nova geração tá vindo com uma sede muito grande, uma dedicação muito grande em querer avançar, em querer alcançar um resultado melhor nas suas produções, na sua sonoridade e tudo mais. E isso é muito interessante, isso é uma coisa que a gente tinha também quando a gente começou. Mas o acesso à informação que nós temos hoje, que eles têm hoje, facilita bastante. Porque, como você falou, na nossa época, tinha conteúdos, mas a maioria era em inglês. Ou, às vezes, não tinham conteúdos. Se vocês, produtores, forem pesquisar aí os principais canais de produção musical que dão dicas, que ensinam sobre vários assuntos hoje em dia, se você for olhar na aba sobre do YouTube, que mostra quando o canal... começou no YouTube, a maioria deles começaram a partir de 2018 pra frente. E em 2018, eu e o Gui, a gente já lançava músicas que batiam mais de 100 mil. Então, a gente não estava iniciando aí. A gente já realmente já tinha passado pelo nosso processo de começar a aprender, né? Então, quando a gente começou a aprender, não existiam ainda esses canais. Hoje, eu confesso para vocês que mesmo sabendo produzir, mesmo sabendo mixar e masterizar, e já ter feito mix e master para vários artistas, para várias músicas que estão aí no mercado, músicas que saíram até pela Sony Music, pela Som Livre, mesmo já trabalhando com isso, eu ainda assisto vários canais que têm surgido aí de mix, de produção musical, porque eu acredito que a gente tem que estar sempre aprendendo, sempre tem algo a aprender. E também
é
porque
importante, os caras estão se atualizando.
Sim, e os caras entregam coisas que muitas vezes você só encontraria em cursos pagos.
Sim.
E os caras estão ensinando de graça no YouTube, cara. Então, assim, hoje você tem muito acesso à informação. Você consegue encontrar um vídeo no YouTube de 2 horas em que o cara produz uma música do início ao fim e ainda faz a mix e master da música. E isso tá lá para você assistir. Então, você tem como pegar um dia, separar 2 horas do seu tempo, assistir esse vídeo e depois disso você já vai estar sabendo todo o processo. Desde produzir uma música do zero até a fase de finalização, que é mixagem e masterização. Né? Claro que você vai levar tempo para conseguir identificar isso na sua música, porque não é uma receita, cada música é uma música e não tem receita de bolo realmente, principalmente para mixagem e masterização. Mas você já tem os fundamentos ali, coisas que você só aprenderia se fizesse uma faculdade de produção musical ou se fizesse um curso pago. Então, acho que sim, que hoje o acesso à informação facilitou demais, demais mesmo.
Realmente, cara, facilitou muito. Hoje em dia é muito fácil você encontrar qualquer conteúdo, tudo que você quiser, não só de música eletrônica, mas qualquer coisa na internet, hoje em dia você aprende, cara. Basicamente é isso, é quase uma faculdade muitas vezes, né? Claro, você tem que batalhar muito mais pra
isso. É verdade.
Cara, mas eu queria te perguntar uma coisa. O que é mais importante pra um DJ que tá começando, na sua opinião? É o propósito, é a motivação, é estudar a música, é estudar produzir, estudar a Bíblia? O que é mais importante pra essa galera? Quais são as coisas importantes também que você acha? Se quiser acrescentar alguma coisa além disso?
Olha, eu acho que o mais importante de tudo que você falou é o propósito. Porque se você começa algo sem propósito, já não faz muito sentido, né? Você começar a produzir música só por produzir. E quando eu comecei a produzir, eu lembro que eu não tinha um propósito claro. E quando você não tem um propósito claro, isso te impede até de avançar no que você tá fazendo.
É verdade.
Então, depois do momento que eu entendi qual era o propósito daquilo que eu tava fazendo, eu comecei a levar mais sério, comecei a me aplicar mais, comecei a dedicar mais, e sabendo qual era o meu alvo, qual era o meu propósito, sabe? E eu falo o propósito, não só o propósito, por exemplo, eu tenho como um alvo, como uma meta, melhorar X aspecto da minha produção musical, da minha música. Mas o propósito também é espiritual, né? De por que você tá fazendo aquilo que você tá fazendo? Por que você tá produzindo uma música assim, desse jeito? Uma música comercial, uma música que fala, traz essa mensagem, que traz essa melodia, que traz esse ritmo. Sabe, eu acho que tudo tem que ter uma intenção. Então, se você já começar por aí, você já tá começando bem. Se o seu propósito é levar uma mensagem que conectem as pessoas a Deus, você já tá com um propósito. Então, daqui para frente, as suas atitudes, a sua vida, ela vai ter que se alinhar com esse propósito. Então, por isso que eu acho que o propósito é o mais importante. Depois do propósito, aí vem sim estudar, se aplicar, ter realmente disciplina, né? Não procrastinar, porque para você realmente poder alcançar um nível e fazer com que a sua arte esteja de acordo com o seu propósito, para você consiga alcançar o propósito que você já estabeleceu, né? E é isso, assim, eu acredito que esses são os pontos mais importantes. Primeiro, propósito, intenção, depois estuda e nunca para, porque vai pro resto da vida, né, o aprendizado.
Realmente, cara, eu acho que o propósito é o mais importante. A DJ que quer fazer música pra falar com as irmãzinhas da igreja, não faça isso, viu? Brincadeira. Brincadeira, viu, pessoal? Não leve a sério. Bom, mano, Eu lembro que quando eu comecei a produzir...
Brincadeira, mas tem um fundo de verdade, né?
Pois é, tem uns DJs que são assim, cara. Ô, DJ, não faz isso não, cara. Isso tá errado, mano. É o baterista e o DJ, né?
É, o baterista mais, né?
Mano, então, eu lembro que quando eu comecei a fazer qualquer coisa a respeito de música eletrônica, eu lembro que eu comecei, na verdade, pelo propósito. Porque eu queria falar de Jesus pra dois amigos meus. E eu, cara, eu falei, mano, a maneira que eu tenho pra me conectar com eles é a música eletrônica. E eu preciso falar de Jesus pra eles de alguma maneira. Então eu comecei a fazer música eletrônica. E eu lembro que, mano, eu nem sabia que existia o FL Studio. Não sabia que existia o Ableton. Não sabia que existia o Logic. Não sabia que existia nada disso. Mas eu tinha uma habilidade grande já em outros programas de edição de vídeo. Porque desde os meus 14 anos eu mexo com vídeo, com edição de vídeo. E estudei muito isso. Então, cara, eu lembro que eu comecei a produzir música no Sony Vegas. Sony Vegas, mano. Você conhece...
Caramba.
Hoje nem é mais Sony Vegas, né? Hoje é Magic Vegas, né?
Sim, vendeu, né? A Magic comprou, né? No caso.
Sim, mas é exatamente isso que a gente tá falando, cara. Eu acredito que o propósito, cara, foi muito mais importante... do que, no caso, buscar um conhecimento por produzir algo. Porque eu acredito que, cara, se não fosse o propósito, nem começar eu teria começado. Eu acredito que Deus me mostrou esse propósito. E depois Deus foi me revelando realmente qual que era qual que era a vontade dele pra minha vida, sabe? Daí que foi acontecendo todas as coisas e estamos aqui hoje.
Isso, mas, mano, exatamente.
Eu acredito também que a intenção... que a gente tem, sabe, é muito importante também. O propósito, intenção, motivação. E, cara, eu queria perguntar, porque, tipo, a gente chegou já a mais de 2 milhões, se eu não me engano, em Yeshua, mas só quero ver você.
Muito
e eu lembro
mais.
Que a gente teve muitas experiências incríveis com essa música, na hora de produzir essa música. E eu lembro, cara, que foi uma influência... Mano, incrível, foi uma presença incrível do Espírito Santo em todos os momentos no estúdio. Eu lembro que até mesmo quando a gente falou, cara, vamos fazer uma música eletrônica com worship, você já tava pensando nisso também, e a gente acabou se conectando, foi realmente algo de Deus. Eu acredito que, cara, qual foi a influência maior? Eu vou falar da sua parte, qual foi a influência maior pra produzir essa música?
Olha, mano, quando você chegou... com a proposta de produzir essa música, eu lembro que quando eu ouvi a primeira versão que você tinha feito dela, era até um vocal em espanhol, que você tinha feito pra colocar no seu set, que você ia tocar em alguns países.
Sim,
aí.
Eu toquei na Guatemala, toquei na Nicarágua, e eu tinha feito uma versão meio demo, sabe, da música, versão de teste.
realmente era uma versão que quando eu ouvi, eu falei, cara, ainda tá muito crua. Acho que tá faltando algumas coisas. E eu até falei com o Gui, eu falei, Gui, muito linda essa música, cara. Assim, é uma música que realmente já tava no meu coração, já é uma coisa que tava no meu coração também de fazer, que Deus colocou também no meu coração. Que era justamente pegar músicas de adoração e fazer uma mescla da adoração, sem perder a essência da adoração, mas também colocando um pouco da essência... da música eletrônica, de forma que a gente conseguisse gerar momentos de adoração também na pista. A gente sabe que uma festa, muitas vezes as pessoas só celebram, só pulam, só dançam, né? Mas eu acho que esses momentos também são importantes, sabe? Da gente parar um pouco o que a gente está fazendo, diminuir um pouco o ritmo e dar glória realmente a Deus, sabe? Dar todo o foco para Ele. Né, tirar o foco um pouco dessa questão só do oba-oba e colocar o foco em Deus também. Eu acho que é uma forma de você glorificar a Deus e Deus ser glorificado através do seu trabalho. Então, quando eu vi essa música, eu falei, Gui, a gente podia fazer uma versão em português dela. Porque ano que vem você vai estar aqui, né, em Brasília, você vai tocar na Arena Conference. E aí a gente podia fazer uma versão para tocar no Carnaval. A gente poderia até tocar junto, se tivesse como. E aí, o Gui me passou o instrumental da música. Eu pesquisei no YouTube, a gente foi conversando pelo WhatsApp e planejando como é que a gente ia fazer, né? E eu pesquisei no YouTube e encontrei o cover do Marcelo Marques, cantando a Yeshua e cantando a música Só Quero Ver Você. E aí eu peguei essas duas músicas, esses dois vídeos, extraí o áudio do vídeo, que era só a voz do Marcelo com piano e violão. E aí a gente coloquei no instrumental, coloquei mais algumas camadas, mais algumas layers no instrumental, né? Quando o primeiro instrumental que a gente pegou ainda tava um pouquinho cru, só o drop mesmo que tava cheio já, mas a introdução ainda tava faltando algumas coisas. A introdução a gente já tinha um teclado, já tinha uma guitarra, mas ainda faltava um pad, faltava uma ambiência, faltava um baixo.
Eu lembro que
e aí eu peguei.
Eu lembro que a gente até. Eu lembro que a gente. A música tava começando a ficar vazia e tal, a gente precisava preencher mais a música. Eu lembro que teve um momento que a gente até teve a sacada de colocar mais vozes. E daí que foi
isso.
Aquele começo da música, se você ouvir, tem uma galera cantando junto com a voz principal, que é meio que. É realmente o que a gente quis passar na música. A música ela tinha que ser um momento de adoração em comunidade. As pessoas tinham que sentir isso, esse aconchego, sabe? Realmente que a gente sente quando a gente tá na sala de casa, tá num quarto e Deus fala com a gente, a presença de Deus vai enchendo o ambiente. E aí eu lembro que a gente gravou, cara, até vozes na minha casa mesmo. Eu reuni a galera em casa, minha família, eu não morava aqui ainda, não era casado. E eu reuni meu pai, minha mãe, meus irmãos, a gente em volta desse mesmo microfone que eu tô usando aqui. E a gente foi e gravou essas vozes, gravou várias vozes. E já era tarde da noite, graças a Deus nenhum vizinho reclamou, é apartamento. Mas, mano, ficou incrível todo o trabalho que nós fizemos nessa música. E, mano, é realmente isso que você falou. Foi trazer esse ambiente da adoração pra uma apresentação, um show, um set, uma ministração de música eletrônica. Era realmente ter isso. Acho que antes da gente... Teve vários DJs que fizeram remix também de músicas de adoração. Mas, mano, eu sei que esse daí, dessa maneira que foi feito, foi totalmente diferente. Foi algo, cara, que eu lembro que depois que a gente fez, muitos outros DJs tocaram em vários lugares do mundo. E até eu mesmo toquei em vários países. E a galera cantava junto, mano. Era incrível, eu toquei na Letônia. Galera cantava, mano, Yeshua ajoelhada mais de 10 minutos no chão. Inclusive, esse vídeo dessa live tá no meu canal do YouTube. Se quiser ver, vai lá ver. Escreve Gui Brasil, Letônia, que aparece o set completo. Alemanha, Guatemala, os outros países que eu toquei. Cara, Deus falou muito com uma galera e eu acredito que a gente deixou uma marca nessa geração com essa música.
Sim, mano, eu creio da mesma forma. Até hoje eu recebo vídeos... De pessoas, né, de DJs que tocam nos eventos. E em todos os eventos acontece sempre a mesma coisa. Toca essa música, a galera para e começa realmente a adorar a Deus, levanta as mãos aos céus, se entrega a Deus. Muitos são batizados, muitos são alcançados ali pela presença do Espírito Santo. E quando a gente produziu essa música, a nossa intenção foi de realmente promover esse momento. E eu lembro que a gente fez essa música com a intenção também de que a música eletrônica não fosse só oba-oba, não fosse só festa, mas que ela pudesse ser algo a mais, sabe? Que as pessoas pudessem ser curadas, que as pessoas pudessem ser libertas, que as pessoas pudessem ser tocadas pelo Espírito Santo através de uma música eletrônica. E eu acredito que isso, essa música, como o Gui falou, não foi nada... extraordinário que nunca tivesse acontecido na cena antes, mas da forma como a gente fez foi realmente bem adequado com o cenário que a gente estava começando a viver na época, estava começando a surgir esse movimento mais worship, e eu acho que isso foi muito importante para até mudar um pouco a visão do senso comum das pessoas acerca da música eletrônica. Muitas pessoas passaram a enxergar a música eletrônica cristã como passaram a enxergar os DJs cristãos como ministros do evangelho, como pessoas sérias, através de um material como esse. Porque antes, né, às vezes o DJ era só visto, o cara que vai animar a nossa festa, oba-oba e tal, vamos pular, vamos curtir e tal. E não é só isso, né? A gente tem que oferecer muito mais do que uma apresentação pra cima, do que músicas legais que deem pra pular, que causem momentos de euforia. É muito mais que isso. Isso também é presença de Deus. A presença de Deus é alegria. Claro. Isso também é presença de Deus. Mas também esses momentos de devoção, esses momentos de adoração, eles são muito importantes. Então, cara, mudou bastante a visão das pessoas, o senso comum das pessoas acerca de nós, DJs, né? Passaram a enxergar a gente como ministros, realmente, do evangelho, como adoradores, e não só como DJ, o cara que veio para fazer a festa, a nossa alegria, pra gente pular. Então, foi muito importante. E depois dessa música, a gente fez outras também, né? A gente fez Só Quero Queimar, a gente fez A Casa Sou Eu. E são músicas também que a gente recebe vários testemunhos, que as pessoas falam, mandam mensagem pra gente e fazem questão de dizer que sentiram a presença de Deus enquanto estavam ouvindo. E assim, tanto eu quanto o Gui, quando a gente estava produzindo essas músicas, nós também sentimos bastante a presença de Deus, né? O Gui teve uma experiência aí muito, muito legal, né? Com a Yeshua. Quando tava produzindo a Yeshua.
Na verdade, foi na Yeshua, mas também foi na música Só Quero Queimar, no nosso remix com Jonas. Cara, eu tive uma experiência incrível com essa música, com Deus. Desculpa. Tive muitas visões, Deus me mostrou muitas coisas. E um dia, se Deus quiser, se der certo, na verdade, talvez Deus queira, não sei. se der certo, eu conto pra vocês aqui, se tiver mais tempo. A gente tá chegando já quase no fim do podcast. Mas, cara, mano, realmente, foram momentos muito especiais, acredito que pra você também. E você acha que, cara, a gente deixou um legado com essas músicas, realmente, pra essa geração que tá vindo?
Sim, eu acho que a gente deixou um legado importante, né? De que a música eletrônica, ela não pode focar somente na batida, no drop, no peso da música, sabe? Acho que ela tem que ir muito mais além do que isso. Acho que nós, como os DJs cristãos, a gente tem que ser realmente sal da terra e luz do mundo. A gente tem que ser diferenciados, né? Em todos os sentidos. No nosso jeito de ser e também nas músicas que nós fazemos. Porque senão fica muito só uma cópia do que já tá rolando no mundo, sabe? E eu acho que isso não é legal. Acho que é importante a gente ser autêntico naquilo que a gente faz, né? E trazer essa mensagem que conectam as pessoas a Deus, provocar momentos de adoração, momentos de que a presença de Deus, momentos propícios à manifestação da presença de Deus. Eu acho que isso é muito importante para nós como DJs cristãos. Então eu acho que esse é o principal legado que a gente deixa para a próxima geração, serem jovens que realmente queiram mostrar a presença de Deus através das suas músicas. Uma música que a pessoa ouça e ela sinta a presença de Deus ouvindo essa música. Ela consiga realmente sentir e entender que é uma música cristã. Não só porque está falando uma mensagem cristã, mas porque carrega a presença de Deus junto com ela.
É isso mesmo, cara. Eu acho que é isso mesmo. Eu concordo com tudo. E realmente isso é muito lindo, cara. É muito lindo tudo isso que a gente já viveu. Tudo isso que Deus entregou pra gente. Essa inspiração. E eu sou muito grato. Grato a Deus por cada momento. Por cada experiência dessa. Tanto na pista, tocando, ministrando. Como também no estúdio, nosso secreto. Eu acredito que isso também isso que a gente vive também a gente vive isso, na verdade, por causa da nossa intimidade com Deus. Eu acredito que toda a nossa música que a gente produz é fruto da nossa intimidade com Deus. Sim. Quando a gente produz algo, e eu acredito que você também é assim, mas eu quando vou produzir, cara, eu peço muito a Deus. Deus, que a música que eu vou tocar aqui, ela seja algo diferente. Porque se você for ouvir uma música das nossas e ouvir uma música secular, vai acabar que a batida é parecida.
Sim.
Mas, cara,
os timbres, a identidade, a construção, é totalmente diferente. Estrutura.
Sabe? A identidade que Deus entrega pra gente e tudo aquilo, eu oro pra que seja algo novo. Eu oro pra que seja algo que realmente toque as vidas e que não seja somente uma wave, um spectrum de uma música. Mas que seja, cara, algo muito maior que isso. que cada batida possa tocar no coração, sabe? E isso é o mais incrível, cara. Essa é a parada, sim, da música. Mano, eu gostaria de te só pedir mais uma coisa. Deixa uma mensagem pra galera nova da música eletrônica cristã. Galera que tá vindo aí, tá fazendo música. E eu sei que isso é uma grande referência. E eu sei que é muito importante você falar pra eles.
Bom, eu acho que primeiro de tudo, né? A gente falou muito sobre isso aqui. Ter propósito e intenção. E pra você que quer começar a trabalhar com música eletrônica, ou começar qualquer coisa na sua vida, na verdade, né? Eu acho que é importante você consultar a Deus. Porque se Deus estiver com você, é uma coisa que eu sempre digo. Se Deus estiver aprovando aquilo que você está fazendo, você vai prosperar em tudo que você fizer. Você não vai precisar de pessoas para Deus fazer as coisas. Deus vai levantar pessoas. Você não vai precisar de recursos para fazer as coisas. Deus vai prover os recursos. Então, desde que você esteja alinhado com a vontade de Deus, alinhado com aquilo que Deus realmente quer que você faça, tudo vai acontecer. Eu sou a maior prova viva disso, o Gui também. Quando a gente começou, a gente não tinha recursos nenhum. E Deus foi provendo os recursos de lugares que a gente menos imaginava, certo? O Gui depois, acho que ele vai poder até compartilhar com vocês em outra ocasião a história dele, né? Muitas pessoas não sabem, mas acho que seria muito interessante ele contar o momento que ele chegou em Portugal, as dificuldades que ele enfrentou quando ele chegou em Portugal, né, de não ter muitas igrejas, as igrejas serem muito tradicionais e tudo mais. E Deus foi abrindo as portas para ele em outros lugares. Então, mesmo se você estiver num lugar onde a situação não é favorável, se você vive de acordo com a vontade de Deus, se você está fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus, Deus vai abrir as portas, cara. Em Portugal, o Gui não toca tanto, mas Deus abriu as portas para outros países, né? Para outros lugares. Então, para mim, também tem acontecido da mesma maneira. Deus também tem aberto as portas, Deus tem feito coisas incríveis. E desde quando eu comecei? Então, comece alinhado com a vontade de Deus. O resto vai acontecer naturalmente. Yeah. Essa é a principal mensagem que eu deixo para a próxima geração. Até para não me estender tanto, mas teriam muitas outras coisas que eu gostaria de falar. E a gente pode falar numa outra ocasião.
É isso aí. Com certeza, isso daqui não é o primeiro... É o primeiro de muitos, na verdade. Meu amigo Gabriel, GV3, muito obrigado por participar desse podcast. Deus abençoe você cada vez mais. Amo você. Muito obrigado, mano.
Mano, te amo muito também. Você é meu irmãozão. Muito obrigado pelo convite em participar aqui do podcast. Primeira edição, né? Inaugurando primeira esse podcast. E que eu creio que vai ser muito legal, um conteúdo muito legal, enriquecedor para a galera que vai assistir. E é isso, foi uma honra participar aqui com você, muito obrigado mesmo.
Se você tá vendo pelo YouTube, deixe seu like, comenta aqui embaixo que é muito legal ver seu feedback. Se você tá no Spotify, partilha para todos seus amigos, adiciona sua playlist. E é isso, muito obrigado pessoal, que Deus abençoe vocês. Shake the world!